Bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast para você que está me escutando. Esse é mais um episódio do meu, do seu, do nosso Quai Podcast. Bruno, seu host e convidada hoje, mais que especial, Vanessa Oliveira. Tudo bem, Vanessa?
E aí, Bruno, tudo bem? Tudo certo? Você tranquilo?
Tudo em ordem, tudo em ordem. Vocês vão ouvir um pouco falar de criptomoedas, mercado financeiro e as especialidades aí que a nossa convidada tem para falar. Ô Vanessa, me fala um pouco do seu background, quem é você, onde começou a sua carreira e o que você faz hoje.
Basicamente, eu comecei de uma área muito aleatória para estar no lugar que eu estou, que é aleatório também. Mas assim, eu acho até engraçado comentar sobre isso, né? Que trabalhei a minha vida toda com segurança da informação e chegou um momento que eu ouvi o chamado das finanças, do planejamento financeiro, investimentos. E foi num dado momento que eu já estava trabalhando numa corretora, né, que é a Warren, que é do Brasil. E eu decidi simplesmente sair, né, do cargo onde eu estava. E foi num momento muito decisivo, porque as pessoas estavam quase me subindo para especialista de segurança e informação. E aí eu decidi sair daquela empresa para abrir a minha própria. E foi uma decisão que me assustou muito no começo, mas que, cara, hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E hoje eu falo muito sobre planejamento financeiro, investimentos, falo sobre finanças como um todo, mas meu foco também é criptomoedas, né? Falar sobre Web3, blockchain, como que cripto está revolucionando o mundo, macroeconomia eu também falo bastante, questões, por exemplo, norte-americanas, mercado americano, mercado europeu, um pouco aqui do Brasil também eu também falo. Mas assim, a minha vida hoje muda muito, porque eu trago um background voltado para segurança da informação, conheço um pouco sobre gestão de riscos, e essa gestão de riscos eu apliquei muito para os negócios e também para criptomoeda. Então acaba que eu uni coisas que antes, para mim, não, assim, eu gostava, só que agora faz muito mais sentido com finanças, principalmente no cenário que eu estou agora. Então, é isso.
É algo até que eu ia comentar, mundos que se complementam, na verdade, né? Não adianta ser. É importante saber, né? Guardar o dinheiro e tudo, mas também deixar seguro, né? Você ter um pouco de segurança aí na hora de guardar, seja lá suas criptomoedas ou fazer um investimento seguro de alguma forma. Então, casou muito, muito bem aí todos os seus conhecimentos até chegar onde você está agora, né? Hoje você só faz uma mentoria ou você também, como é que o pessoal fala? Você tem uma carteira de clientes que você faz investimento por eles? Como é que funciona?
Olha, eu tenho clientes desde corretoras, né? Então, eu já fiz trabalhos, por exemplo, para a Binance, já fiz para a Nova Dax, para a Foxbit. É sempre por demanda, né? Então, muito voltado também para a educação. A minha especialidade dentro das finanças é mais voltado para a educação, análise técnica de mercado financeiro e também carteiras. Mas essa parte de carteiras é muito mais o sentido de trazer educação e o suitability, né, que é o perfil do investidor, você entender qual que é o seu nível de aversão a risco do que qualquer outra coisa. E nesse sentido, né, principalmente para os trabalhos que eu faço para as corretoras, eu disponibilizo materiais educativos, trago os usuários próximos a mim para eles entenderem como o mercado funciona, como que é, porque assim, são mais de 22 mil criptomoedas, então, cara, é muita informação, é muita educação, esse mercado precisa disso, então eu faço esse trabalho. Lógico que eu também tenho clientes em mais de 4 países diferentes hoje. A 01 Cripto está completando 3 anos já de empresa. Cara, estou muito feliz com isso. E então, dou mentorias, consultorias, workshops, né? Muito mais voltado mesmo para a área da educação e da análise técnica do mercado. Day trade, né? Tem a galera que fala.
E você entrou até no assunto que era o próximo, né? O próximo questionamento que era. Se você tem empresa, né? E se você tem um canal também para fazer esse tipo de divulgação, além de, como você já disse, fazer palestra e tal, mas você tem também um canal, outros meios de comunicação direto com o público geral, né? Não só, vou lá numa empresa fazer uma palestra, né?
Assim, Hoje, o mercado cripto, eu enxergo ele como um mundinho muito fechado. Isso é um fato, né? Às vezes eu falo sobre cripto para algumas pessoas e elas falam assim, o que é isso? Eu como no café da manhã? O que é de fato cripto, né? Então, não tem que ter um trabalho do zero, e eu faço muito isso, né? Inclusive, eu fiz um trabalho muito carecido com esse que eu tô falando agora, em algumas comunidades do Rio de Janeiro, no ano passado. Foi muito legal. Falar sobre cripto para pessoas que de baixa renda, né, precisavam até mesmo do básico da educação financeira antes de investir em Bitcoin. Então, eu faço um trabalho muito nesse sentido. E os meios de comunicação que eu utilizo, sim, são os básicos mesmo: Instagram, TikTok, YouTube. Eu tenho também um portal de notícias junto com a minha sócia. Então, a gente também rala no mundo das celebridades, porque é o que pega a massa, de fato. Infelizmente, a gente está no Brasil, assim, que fala muito sobre os outros, sobre, sei lá, quem comeu umas coisas na praia. Eu já vi notícia desse sentido. Isso funciona. Então, a gente fala sobre isso e também sobre cripto para trazer assim, olha, você pode ver isso daqui, mas vamos dar uma olhadinha também em finanças? Que tal você controlar um pouco as finanças, entender como funciona.
Você usa aquele apelo da fofoca, vamos dizer assim, né? Pra trazer a pessoa e depois aí começar. Ó, então, já que a gente tá falando de economia, já que a gente tá falando de criptomoeda, é isso, né? Esse último boom aí que a gente viu, do Bitcoin, inclusive, né? Que foi a última coisa que eu vi relacionada a Bitcoin, que foi, subiu assim, sei lá, foi um absurdo, assim, eu não sabia exatamente do que tá falando, porque eu não sou um especialista, eu mal entendo, assim. Eu sei que você pode comprar ali e tal, já tive conta na Nova Dax e tal, então eu sei um pouquinho, não sou aquele cara, tipo, eu vou ficar vendo aqui para quando eu comprar, eu vou comprar agora, e daqui eu sei que amanhã vai estar valendo mais, né? O que se deve esse último aumento gigantesco aí? E o porquê desse aumento?
Para explicar esse movimento, é interessante eu falar um pouco sobre esse ciclo de mercado. Mas, para não ficar tão técnico, né, essa conversa, para ficar bem dinâmico também, basicamente, como que funciona? Né? Vamos pensar no mercado tradicional, tipo, inflação, essas coisas. O mercado, ele tem ciclos, né? Então, vamos dizer assim, vai ter um ciclo onde a inflação ela vai estar alta e vai ter ciclos que a inflação ela vai estar baixa. Né? Isso é natural de toda a economia, vai ter momentos de alta, momentos de baixa. No mercado financeiro, quando a gente fala de mercado de renda variável, que é ações, índices, também o mercado cripto, ela varia assim, todos os dias. Então, vai ter momentos onde o mercado cripto ele vai realmente estar em alta, que é o que a gente chama de bear market, né? O mercado nos ursos, que é basicamente o mercado dos touros, na verdade, né? Que é o bull market. E também o bear market, que é o oposto, né? Que é o mercado de baixo. Por que que o Bitcoin subiu nesses últimos meses? Principalmente tem relação com a questão da corrida presidencial nos Estados Unidos, porque todo mundo enxerga o Trump como um presidente que pode facilitar o mercado de criptomoedas, apesar de que eu tenho algumas ressalvas com relação a isso, mas eu não quero entrar no âmbito da política aqui. Mas existe todo um contexto por trás das pessoas entenderem que o Trump ele é um presidente pró-cripto, e tem também em relação aos ETFs, né? ETFs são fundos de índice negociado em bolsa. Basicamente, são representações do Bitcoin em bolsas tradicionais. Então, por exemplo, a gente pega a B3 aqui do Brasil, coloca um ativo que representa o Bitcoin. Então, a pessoa vai comprar uma representação do Bitcoin, não vai comprar o Bitcoin de fato. E isso foi visto com bons olhos porque facilita a entrada das pessoas no mercado de investimento de uma forma mais tranquila, sem ter que pegar carteira nem nada. Que, como você mesmo comentou, você utiliza Nova Dax, mas eu imagino que não deve ser fácil, porque todas as corretoras têm um grau de dificuldade, né? Quando a gente fala de mercado de renda variável. E é punk, cara, se aprender do zero nisso, com trabalho, com um monte de outras coisas para fazer. Então, é justamente por isso que o mercado subiu muito, porque, pô, é uma forma de todo mundo investir tranquilo, sabe? Com três, você já tem Bitcoin lá, exposto Bitcoin na carteira, praticamente.
Entendi. Não, agora ficou bem claro até que como fica mais fácil, fica mais acessível, então faz sentido que mais pessoas vão arriscar um pouco mais, né? Colocar uma merreca de dinheiro ali e tal. Que você disse que saiu de algo que não gostava tanto e partiu para o mercado financeiro, falar de finanças e tudo. Você não gostava de segurança e aí você se viu trabalhando com finanças, aí você acha que era mais fácil, ou sei lá, você tem gosto por isso, como é que é?
Na verdade, eu gosto muito de cibersegurança. Eu acho muito legal, assim, muito foda esse mercado. É como um todo, sabe? O mercado de trabalho. Mas eu também gosto muito de finanças. E eu percebi, assim, que se eu pudesse trabalhar com uma coisa que pudesse juntar os dois, seria muito bom. E, cara, vou ser bem sincera, eu vejo muito mais dificuldade em questão, assim, de acesso a conhecimento em finanças do que na segurança da informação. Porque, assim, segurança da informação, você pode ter uma faculdade e fazer uma pós em cibersegurança. Cripto, não tem essa. Você tem que ler manual, você tem que ler o white paper do Bitcoin, partir, às vezes, até mesmo para código. Teve dias que, para entender certas nuances assim, do mercado, eu tive que abrir o GitHub de alguns projetos e tentar entender no código mesmo o que, que era de fato. Então, o acesso à informação da segurança da informação é muito mais fácil. Porém, né, o mercado cripto já é muito diferente. Então, eu pego um conteúdo super técnico, trago aqui para o público que não tenho tanto conhecimento desse assunto, e a pessoa consegue entender e eu meio que faço a ponte, né, entre os dois mundos.
Ah, legal, né? Trazendo de uma forma mais simplificada aí o tecnicês do mercado financeiro, né? Isso é importantíssimo, porque a gente vê hoje, como você falou, não quero entrar muito no, 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 na política, mas no momento em que a gente está fragilizado com preços das coisas, né, subindo, então fica difícil a pessoa até, não, eu tenho que comprar comida, tá ligado? Não vou ficar aqui vendo o primo rico, falando de criptomoeda, tá ligado?
É total, assim. E uma coisa que eu fico muito irritada, né, até mesmo com influencers que falam sobre finanças, é que, meu, esses caras, eles falam da realidade deles, eles não falam pra gente aqui, classe média alta, classe média baixa, todos os classe médias, né? Porque rico mesmo é só 10% do Brasil. A galera tem uma noção muito
Dois,
deturpada.
dez você tá sendo generosa aí.
E, cara, quando a gente vê isso acontecendo, vê um primo rico da vida falando assim, é só você investir R$ 500 por mês, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Só que não é assim.
Exato, exato. Ensinar também. Eu acho que até eu não vou. Tem o primo pobre lá também, né? Que ele explica umas paradas e tal. Ele é melhor, eu não vou falar que, nossa, que perfeito.
Pois é.
Mas como você disse, ele é melhor nesse sentido de ele fala de coisas, eu vou dizer no meu caso, tá, que estão mais parelhas com o meu cotidiano. Então, ó, em vez de você quitar um apartamento em 30 anos, eu vou dar umas dicas para você quitar de forma mais tranquila. Então são dicas desses nível que vai fazer sentido para mim, no na minha condição financeira, né? Eu não posso. Ah, não, eu vou ficar assistindo o canal do Primo Rico o resto da vida, sem conseguir chegar nesse patamar e ainda assim, tipo, ansioso ou ficando com anseio dessas paradas, porque, óbvio, né? Todo mundo é ser humano, todo mundo tem anseios, todo mundo tem vontades, todo mundo tem sonhos, né? Então, quando você tá lidando com esses sonhos das pessoas, né? Que são o que esses caras fazem, né? Estão lidando com os sonhos das pessoas. Muitas vezes até manipulando, vamos dizer assim, os sonhos das pessoas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa galera que é a influencer de economia, influencer de YouTube e não entende muito bem da vida real e tal.
É, total. É uma coisa que, assim, tem alguns termos que dentro do mercado financeiro, principalmente educação financeira que a gente fala, que é ansiedade financeira e infidelidade financeira. Por que que isso tem relação, né? A ansiedade financeira é mais óbvia, porque quando você né, aos influencers prometerem mundos e fundos, principalmente com essa onda de PEX que tá tendo agora, a pessoa acredita que ela vai tem um enriquecimento muito rápido, né? E a infidelidade financeira parte do momento onde, por exemplo, um marido, uma esposa, fala sobre finanças, fala que vai economizar e compra outra parte, tá gastando tudo em tigrinho, tá comprando investimento que faz menor sentido, comprando investimento de influência que foi Então, assim, esses dois termos parece que não, mas é muito junto e está relacionado ao que o primo meio que faz.
É triste, porque você fica sabendo, né, de casos outros, assim, meu primo que perdeu tudo, que estava lá e tal. Ou até noticiário, né, porque a galera não está noticiando da forma como deveria, para falar a verdade, né? Então, a gente vê na mídia tradicional só, o jornal não vai falar mal, da não sei o que Bet, que é o que o, sei lá, o Galvão Bueno tá falando. Não vai falar da mal da fulano Bet, que é do Ronaldo, entendeu? Então essa galera, e outra, são a galera que tá metida num dinheiro absurdo, né? E mesmo assim faz, tá nem aí, os caras não precisam dessa grana, né? Mas aí a honestidade é muito difícil. Quanto mais dinheiro tem, mas parece que mais difícil é do cara ser honesto, né? Ou não é nem questão da honestidade, ou tá desconectado só, né? Ah, não. Tipo assim, esse pobre tá muito lá pobre, lá não vou ver esse cara nunca. Tá, ele tá tão desconectado da realidade ali que ele não consegue entender que alguém que tá confiando nele, que é uma pessoa influente, que é uma pessoa rica, ele tá confiando que aquela pessoa vai trazer um ganho pra ela. Sendo que uma bet nada mais é do que, a gente sabe, que é um jogo de azar, só isso. Não, tá, não é um investimento. Não é uma renda extra, não é nada disso, né? Então é importante o trabalho da comunicação financeira como um todo ser responsável, né? Ser responsável. E você vê o tamanho dessa responsabilidade?
A responsabilidade, ela vai muito mostrar a realidade para a pessoa. E o problema, o grande problema dessa responsabilidade é quando você fala a verdade, tem dois caminhos distintos. Ou a pessoa vai se apaixonar por você, porque você está sendo sincera, ou a pessoa vai falar assim, ih, que caminho difícil, vou demorar algum ano aí para ganhar dinheiro com finanças, com planejamento financeiro, tô fora, eu vou que te brinco. Né? Isso acontece muito, parece assim que eu tô falando um louco surreal, mas é verdade. Então, é uma coisa até que eu falei no LinkedIn esses dias. Eu prefiro dormir tranquila, deitar no adolescente, ficar de boa, sabendo que eu tô fazendo certo, do que tratar as pessoas dessa forma e depois saber que alguém perdeu dinheiro com a minha causa. Então, eu prefiro até mesmo falar assim, cara, se você veio aqui pra mim achando que eu vou te prometer que você vai ficar rico no day trade, aquilo é lugar errado. Eu ensino você a fazer, você vai ter frutos daqui a alguns meses, um ano, porque é investimento, não é da noite para o dia. Agora, ou a outra forma, eu já falo, aqui não é o lugar que você vai encontrar isso. Sugiro até não procurar, porque isso não existe.
O importante é lembrar as pessoas que não tem esse caminho rápido, né? Esse caminho, eu vou ficar rico daqui uma semana se eu colocar R$20 hoje, ou R$250 hoje aqui, que eu vou, não vou comprar o gás esse dia, aí amanhã já vou ter o dobro, não é assim, né? Não vou dizer burocrático, mas é muito mais você esperar, né? Você esperar o dinheiro trabalhar e vender, e que você tem que mexer mais os pauzinhos, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Pra você ganhar dinheiro é só trabalhando mesmo, assim, de forma, entre aspas, rápida, né? É você trabalhar que no final do mês tu tem o dinheiro, entendeu?
Sim. E a melhor forma é quando você trabalha, aumentar a sua rentabilidade, pegar esse dinheiro, fazer ele trabalhar pra você no longo prazo. Cara, isso muda tudo. É uma coisa que eu costumo dizer, que é muito mais difícil você vender o seu tempo, porque o seu tempo ele era escasso, do que fazer com que ele trabalhe sozinho lá para você, que é o próprio dinheiro, né, vendendo, sem você fazer tantos esforços assim.
Quando você estava iniciando aí, falando agora aí da sua vida de palestrante e tal, você sentiu uma dificuldade? Não sei, vou falar no assunto. Estava começando, né, um exemplo, 3 anos atrás aí, quando você começou, você sentiu esse medo de falar para as pessoas, ou as pessoas acharem que você, sei lá, tá querendo me enganar, algo do tipo? Então, rolou insegurança?
Então, na verdade, a insegurança foi muito mais pelo fato de eu ser mulher no mercado financeiro do que qualquer outra coisa. Porque, assim, quando eu falava para as pessoas sobre cripto, eu sempre trouxe muita profundidade com o que eu falo. Então, meio que eu nunca passei por uma situação assim da pessoa duvidar e falar assim, não, essa menina tá querendo me enrolar. Nunca aconteceu até o presente no meu peito. Mas a questão é que porque às vezes aparecem homens falando assim, será que você sabe tudo que você sabe? Então, às vezes eu tinha que falar sobre coisas mega super técnicas para mostrar para a pessoa que eu sabia o que eu estava falando. Aconteceu casos mais nesse sentido, assim, de que algum aluno chegou em mim e falou assim, ah, será que é verdade? Sabe o quê? Porque, vamos trazer um exemplo aqui. Digamos que tem um aluneiro interessado em fazer uma mentoria e pergunta, cara, mas como que funciona? Eu vou falar a verdade. Eu falo assim, olha, primeiro passo de tudo a gente vai organizar a casa. Planejamento financeiro, educação financeira. Depois a gente vai falar de investimento. Se a pessoa chegar em mim e falar, ai, Vanessa, mas eu não tô confortável para investir em cripto ainda. Eu vou dar opções de renda fixa. Eu nunca vou forçar a pessoa a fazer algo que eu acredito. Né? Porque no final, quem vai dormir à noite pensando nas finanças é ela, não sou eu. Então, eu penso muito no propósito da pessoa, né? No perfil de investidor e trazendo sempre, explicando, falando assim, olha, renda fixa vai te dar uma reserva de emergência muito boa, vai te dar rentabilidade num ano, vai ser somente para o seu dinheiro render acima da inflação, pelo menos. Mas se você quer investir em algo que vai ter uma rentabilidade maior, aí é mercado de renda variável, ações, índices e criptomoeda, né? Tem que ter uma diversificação. Eu, por exemplo, hoje, atualmente, assim, no meu estilo de vida, eu só invisto em cripto. Somente, não tem nada além de cripto. Mas eu sei que para quem está começando, isso pode ser um choque. Então, jamais que eu vou falar para a pessoa assim, pô, não, começa tudo com cripto, ponto, acabou. Não.
Até eu que assim, falei, caramba, só cripto, parada. Você tem que ser muito confiante naquilo que você está fazendo, né? Hoje, se alguém chegar e falar assim, eu não sei se é o seu tipo de consultoria ou se você faz também, eu ia falar, ô Vanessa, eu vou te dar 100 mil reais aqui para você cuidar. Tu teria essa coragem de abraçar esse dinheiro e falar, não, vamos lá, vou fazer, vai dar certo?
Então, só faço isso ainda, porque eu preciso da certificação da Anbima para ser, como que eu posso dizer, para organizar a carteira. Então, hoje em dia eu não faço, mas essa certificação já está a caminho, inclusive. Acho que vai, daqui a uns 2 meses, ela já vai estar comigo. Então, quando eu tiver com essa certificação, e aí eu vou ser assegurada pela Anbima e tudo mais, eu posso chegar na pessoa e falar, não, tudo bem, posso fazer isso, sem problema algum. Né? Tanto é que vários alunos meus já aqui pediram isso. Então, ao invés de eu gerir o dinheiro dele, às vezes eu crio um grupo com essas pessoas e falo, olha, Bitcoin vai subir, Bitcoin vai cair, Ethereum vai cair, entendeu? Tipo, eu dou dicas, assim, mostrando o que vai acontecer no mercado para elas conseguirem aplicar o dinheiro delas naquele em tempo real. Então, em um grupo, tá todo mundo lá, eu falo, galera, Bitcoin vai subir até tal preço, fica de olho aí. Ponto, isso dá para fazer. Agora, eu pegar o dinheiro da pessoa, fazer gestão mesmo do patrimônio, isso é uma coisa que eu já espero um pouco após a certificação, que aí não vai dar problema legal.
Ah, entendi. Então, é mais uma questão legal e não uma questão de confiança. Não, eu confio que eu vou fazer um bom trabalho. Só que eu preciso da certificação, né? Também para estar dentro dos conformes legais. Quais as oportunidades mais legais que você teve? Você falou, fui pro Rio de Janeiro e tal, dei palestra, não sei o quê. O que você viu de mais legal até agora, nesse momento?
Olha, tem algumas coisas, assim, que são bem especiais, que ficam na minha memória, que tem muita relação com os meus alunos, mas também que tem outras experiências, como você comentou, que são as palestras e tal. Teve um aluno específico que mora lá do Rio de Janeiro, que é um dos que eu fiz a mentoria também, que mora na Baixada e tudo mais. E depois da mentoria, depois de um ano que eu dei a mentoria para ele, ele conseguiu quitar o apartamento dele. Conseguiu, inclusive, além de quitar, ele vai sair da favela no qual ele mora. Então, isso para mim é uma realização, assim, absurda. Acho que tem um filho. Ele tem um filho. Então, assim, eu vejo essas coisas acontecendo e falo, cara, que bom. Que bom que eu consegui fazer isso, né? E eu sei que se eu falo isso, depois de um ano... depois de um ano, sim. Tem gente que quer as coisas tudo da noite pro dia, mas demora. Às vezes, para eu conhecer de algum aluno meu, depois de 2 anos ele fala, nossa, agora tá indo 100% perfeito. O caminho já tá aqui, tá tudo tranquilo, então tudo funciona, né? Então, a princípio, eu vejo muito essas mudanças. Às vezes é uma coisa mais simples, tipo, consegui quitar todas as minhas dívidas. Consegui, agora eu tô pagando a faculdade pro meu filho. Sério, essas questões assim que às vezes a gente nem imagina que dá pra fazer, mas dá. Com relação à minha experiência, assim, acho que o principal de todos foi algumas palestras que eu fiz no Rio de Janeiro, que me chamam muita atenção. O Sebrae já me convidou para palestrar lá na Florianópolis, foi muito legal. Teve a própria palestra da Binance, que é a maior corretora do mundo de criptomoedas, que me chamou também para fazer meetup com eles, foi incrível. Assim, foram inúmeras palestras, eu acho que eu tenho um monte de cordão aqui que eu coleciono das palestras que eu participo, então são momentos de troca, momentos assim que eu conheço pessoas muito foda também, então é algo que me enriquece também como profissional.
Bom ver isso, o seu interesse, né? O nosso interesse, quando a gente está falando do mundo profissional, quando o nosso interesse ele é reconhecido dessa forma, né? Tipo, as pessoas estão chamando, está aparecendo oportunidade, você vê pessoas da sua turma, né? Das suas turmas indo além, né? Isso é que é da hora. Gostei de saber que tem essa parte também do reconhecimento profissional, além do que consequentemente vira posteriormente um reconhecimento financeiro. Né?
Eu vejo o dinheiro como uma forma de alcançar os objetivos. E tem, é uma coisa assim um pouco complicada até de dizer, porque a gente tem muita crença com relação a dinheiro, né? A gente sempre ouve da infância, ah, porque dinheiro não nasce em árvore, ah, porque é difícil ganhar dinheiro e sei lá o quê. Assim, é difícil pra caramba. O mercado às vezes não ajuda, a inflação também tá hardcore recentemente. Mas eu vejo o dinheiro tão importante, eu vou ser um pouco polêmica agora, tão importante quanto o amor, tão importante quanto qualquer outra coisa, porque você não consegue sentir amor por outra pessoa se você tá passando fome. Né? Você não consegue fazer nada se você não tiver suas necessidades básicas supridas. Então,
eu vi recentemente uma parada velha lá do, sei lá, Whindersson Nunes aí falando de dinheiro, e ele tava certo num ponto. Antes eu saí de casa e tal, tinha meu pai e minha mãe, a gente tava passando um aperto financeiro absurdo, e aí você só via brigando, só via xingando, não sei o que e tal, reclamando. E depois que ele começou a ganhar dinheiro, deu tudo pra família dele e tal, acabou a briga, não tinha mais briga, não tinha mais... E assim, eu consigo ver isso não como... Porque tem outro lado, né? Porque às vezes a pessoa começa a ganhar dinheiro, aí a família divide, né? Porque... não, porque um tem mais, um tem menos, eu não... Então, quando você vê que a família, ela tá centrada num objetivo que é todo mundo crescer, todo mundo tá junto e tal, então eu vejo que, beleza, o dinheiro vai ajudar. Em alguns casos, não, beleza, às vezes a pessoa, a galera, a família em si não tem uma maturidade para entender que o dinheiro não não vai tudo, não vai trazer tudo, mas ele vai ajudar bastante, né? E assim, chegou um momento que parece que ele entendeu que... E conseguiu até, eu não sei se ele ou se a família já era desse jeito. E tipo, pô, agora tem dinheiro, tá tranquilo, não precisa. A gente não vai ficar brigando por causa de nada. E a gente até no nosso dia a dia, na nossa vida. Pô, sou casado, tenho 3 crianças. Então é muito difícil chegar assim e falar, pô, as mensalidades da escola não vou ter. Ou, pra isso, startar uma briga é um segundo, tá ligado?
E o dinheiro, eu vejo ele como um amplificador. Porque assim, se botar, como você comentou, o dinheiro pode unir famílias ou pode separar, né? Então, tudo que você tiver dentro de você vai ser como... Cador, se você for uma pessoa egoísta e você ganhar dinheiro, você vai ficar mais egoísta aí. Se você for uma pessoa pacífica, você vai ficar mais pacífica. Então, assim, a questão, acho que a culpa em si não é do dinheiro, é a personalidade da pessoa. Ela vai ser algo assim que ela só vai tudo esconder, basicamente.
Agora para 01 Cripto, quais são os próximos passos? Qual que é o futuro da empresa?
Tem algumas coisas que ainda tá aí top secret, mas só adiantando algumas coisas que já estão públicas, que a gente criou a primeira plataforma de educação 100% focada na cripto. E a gente abriu a nossa própria plataforma, não era Hotmart, não é Udemy, nada disso. É desenvolvimento próprio. E tem algumas outras novidades também que a gente está trabalhando para construir no futuro para assim, o mercado cripto como todo. E no final, furar a bolha, né? Que é um conhecimento concentrado. Então, é uma coisa que eu acho que... O mercado precisa, as pessoas precisam, principalmente para não cair o LOL. Porque por falta de conhecimento, muitas das vezes a pessoa fala, eu tô investindo em Bitcoin, mentira, não tá. É você comprar Bitcoin no lugar certo. Tem lugar certo para comprar. Tem local certo para comprar. Tem estratégias para comprar. Então, não, se alguém chega e você falou, eu vou te dar Bitcoin, eu vou triplicar seu investimento daqui a 3 meses. Então, não é isso. Não funciona dessa forma. Eu acho que a 01 vai trazer esse papel forte para o mercado como um todo e auxiliar também na questão da educação, que é o nosso forte assim, para esse mercado nesse momento.
Então, o futuro é ser essa plataforma de educação e tirar a galera da ignorância. É isso, gente.
Basicamente.
Legal. Tem uma filantropia aí, né, no meio também, né? Eu acho que é o que falta na maioria das empresas de finanças. Eu não sei, às vezes não tem aquela cara de, pô, realmente eu vou ajudar vocês, né? Eu não sei se...
Notec, se você for em qualquer aplicativo aqui, eu não vou nem citar o nome aqui, mas tem muito aplicativo por aí que, assim, é só... Se você tiver acima de R$100, você consegue a ajuda de assessor de investimento.
Exatamente. Eu vejo algumas pessoas assim, que eu admiro e tal, até também, por causa de posicionamento político também, mas, tipo, Nath Finanças, tá ligado? São o que eu vejo... também. Então, é difícil você ver a galera nessa pegada assim, né? Porque você tá vendo aquela pessoa que saiu realmente de periferia ali e tal, e o discurso não estou assim, não compro uma casa, não. Tipo assim, e aí depois você tá vendo a pessoa com casa de 5 milhões, tá ligado? Então não é esse discurso hipócrita, que vira até uma parada religiosa, às vezes, né, dos coaches hoje, como tudo isso está acabando se misturando, que é prosperidade, aí não sei o quê, e aí tal, e assim, eles acabam misturando muito a religião com ficção, e nada disso vai ajudar a população, até rimei. Tá?
Sabe qual que é o problema? É que assim, o mercado de influência, ele se baseia em assuntos que podem hypar, que conectam com a comunidade para vender o peixe deles. Então, por exemplo, o Brasil hoje está dividido muito 50-50 em direita e esquerda, né? Então, um influencer, ele vai pegar a narrativa, ele vai falar com metade da população brasileira e vai conseguir convencer ele de vender um curso, por exemplo. Então, é utilizar do que você acredita, pode ser sua fé, pode ser qualquer outra coisa, para te vender algo. E, tipo assim, olha, tá vendo como somos iguais? Deixa eu vender um curso para você sobre finanças, porque a gente pensa igual. É basicamente isso. Por isso que eu não falo de religião nas minhas redes, por isso que eu não falo de política nas minhas redes, porque é uma escolha pessoal. E não adianta ficar lá falando assim, porque Lula, Bolsonaro, sei lá o quê. Não. Nada do que eu falar é para convencer outra pessoa. Não adianta. Não é por esse caminho. Eu tenho que focar no que é bom. Finanças, ponto.
Exato. E trazer uma perspectiva real, porque a partir do momento que nem você disse, o cara... tá aqui, ele traz ele joga essa sementinha nela, falando, porque, nossa, as coisas estão horríveis do jeito que o Lula tá fazendo, não sei o quê, e aí, então, já que tá tudo ruim, eu vou te vender um negócio aqui. Exatamente o que eu senti quando você falou, e é o que eu sinto todos os dias quando eu vejo esses coaches maravilhosos aí de... E aí tá até uma cultura absurda com esses coaches mirins aí, que chegou, aí tem pastor mirim, aí tem coach mirim, aí tem coach que também é pastor mirim, e aí fica todo mundo usando camiseta preta, e assim, tá ficando, assim, tudo bem, vamos lá, continua desse jeito aí, meu filho tá indo pra escola, eu tô incentivando ele a pensar, tá ligado? Daqui a uns dias ele tá mandando em vocês aí, mas é uma galera que tá influenciando outras pessoas, outra molecada, né?
Total, e o problema disso é que, assim, eu acho que a gente tem um pouco de sorte, porque a geração Z, ela não é tão, como que eu posso dizer, fechada a novas ideias, quanto as gerações passadas. E por isso que eu acho, por mais que tenha essa galera aí das crianças, né, falando sobre termos que, ao meu ver, faz o menor sentido, porque é uma criança, a criança tem que estar... brincando, fazendo coisa de criança, não faz sentido, né? Mas, assim, eu vejo que a geração Z ela tem uma abertura muito maior. E nessa abertura, eles têm a possibilidade de pensar muito melhor do que as gerações passadas que não tinha tanta internet assim, tão fácil, né, de acesso. Então, eu vejo que pode ser ruim, porque agora a internet é para todos. E é bom porque a internet é para todos. Você tem acesso a tudo, você pode pesquisar o que é bom para você. E muitas das vezes, infelizmente, o algoritmo das redes sociais influencia para caramba, né? Então, vai da pessoa sair das redes e procurar informação em outros lugares.
Assim, eu poderia até ficar mais tempo e tal, mas eu tento manter um equilíbrio aqui no tempo de qualidade, de gravação também, para não tomar muito tempo dos nossos convidados. Mas quem quiser ouvir mais e falar mais com a Vanessa e entrar em contato com a empresa 01 Crypto, como é que eles fazem?
Gente, então assim, como que vocês conseguem acessar a 01 Crypto, tá? A 01 Crypto tem site, se vocês digitarem no Google, vocês vão ver. É literalmente os Zero escrito, um escrito e cripto escrito, tudo junto. Se você colocar 01 Crypto no Google, você vai conseguir acessar nosso site. Temos um canal no WhatsApp também de notícias diárias sobre o mercado cripto, tá? Pode acessar lá, pode participar, é aberto para todo mundo. Tem o Instagram, né, que é o mesmo nome que eu disse aqui, YouTube também, TikTok também. Então, se você costuma acessar mais o YouTube, é interessante você acessar a gente lá. Tem vídeos de análise de mercado toda semana, é aberto para todo mundo acessar, para todo mundo entender. E é isso, sim. Temos artigos também no nosso site, para dar uma lida lá, tem muito material, muito rico também, para vocês consultarem. E é isso, galera, bora aprender aí para não cair no mundo vigário.
Perfeito. Perfeito, pessoal. Para quem ficou até agora, muito obrigado. Excelente. Todo o conhecimento que a gente recebeu aqui, conhecer um pouco da pessoa por trás da empresa também, né, 01 Crypto. E é isso, sigam eles nas redes sociais. Obrigado pela audiência aí, pela paciência de vocês. A gente continua aqui no próximo episódio. Valeu!